Meus irmãos, como a palavra de nosso Senhor é firme. A nossa fé não é uma teoria. A nossa fé não é uma ideia. A nossa fé se fundamenta em acontecimentos reais. Eu estive na Terra Santa nesse finalzinho de janeiro. É a sexta vez que eu vou à Terra Santa. E fui com alguns bispos, éramos 210 bispos de todos os lugares do mundo, oito cardeais. Imagine a experiência bonita, muito bonita. A gente ali viu coisas assim impressionantes. E o mais impressionante de tudo na Terra Santa é você, quando visita os lugares santos, quando anda naquela terra, escutando os nomes dos lugares que sempre aparecem na Sagrada Escritura, o Mar da Galileia, onde Nosso Senhor pregou, onde Nosso Senhor acalmou a tempestade, onde caminhou sobre as águas, ali às margens daquele lago ele chamou os primeiros discípulos, ali ele sentou-se na barca para falar do reino dos céus, ali na montanha ao lado do mar ele disse as bem-aventuranças. Quando você caminha na Terra Santa, Jerusalém, o Santo Sepulcro, os montes de Gelboé, onde Saul e Jonatas morreram, o Poço de Jacó, o Rio Jordão, você vai caminhando e vendo uma coisa importante. A nossa fé não é uma teoria. A nossa fé não é uma ideia. A nossa fé se fundamenta em acontecimentos reais. Interessante, veio acolher os bispos, o arcebispo da Galileia, ele é um árabe, nascido ali, ele dizia: nós aqui na Galileia não sabemos muita coisa de filosofia nem de teologia. Nós aqui na Galileia lidamos com fatos. E eu vou lhes contar um fato. Um irmão nosso, Jesus de Nazaré, Jesus de José, um irmão nosso, esteve aqui entre nós e pregou e fez milagres. E depois subiu para Jerusalém e foi crucificado e ressuscitou, viu? E apareceu aqui nesse lago aos discípulos. E nós há 2.000 anos vivemos dessa certeza. Há 2.000 anos, uma geração depois da outra vai contando, vai passando aquilo que os primeiros irmãos nossos viram e ouviram. É isso, meus irmãos. É essa emoção, a beleza do cristianismo. A gente não funda a nossa fé num conto de carochinhos. A gente não funda a nossa fé numa teoria. Não, 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 não. Depois tanta teologia, tanta filosofia foi feita sobre o cristianismo. Ótimo. Mas nunca esqueçamos que tudo começou com um acontecimento. E por que é importante lembrar sempre isso? E eu digo isso tanto para vocês. É importante lembrar. Porque nas horas de aperto da vida, de tristeza, de angústia, de medo, nas horas em que a gente pergunta, mas será que tudo não é uma ilusão? Será que tudo não é uma invenção? É importante lembrar que tudo começou com um fato bem concreto. Começou lá pelo ano 1850 a.C., quando Deus, nosso Senhor, chama Abraão, nosso pai. Abraão que estava em Padã Arã, onde hoje está a Síria, né? Abraão veio lá de Ur, na Caldeia, e acampou com a família em Padã Arã. E ali o Senhor chamou: Abraão, deixa teu pai, tua casa, tua parentela, deixa tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande descendência. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, e em teu nome serão benditos todos os povos da terra, todos os clãs, todas as tribos da terra. E Abraão partiu sem saber para onde ia. Quer dizer, tinha um destino. O destino dele era Deus. Não interessa onde está a terra, interessa que Deus esteja com ele. Pois ali começa tudo. E você vê, você toca naquela terra que Deus deu a Abraão. E você vê os árabes, os judeus, os cristãos que se consideram filhos de Abraão, como Deus cumpre as promessas dele. Depois, o povo no Egito, escravo, debaixo do chicote egípcio, e Deus o liberta por Moisés. Não é uma brincadeira. Está lá o Monte Nebo, onde Moisés contemplou a Terra Santa e morreu sem entrar na terra. Está lá Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que caiu com a chegada dos israelitas. Estão lá tantas marcas dos profetas de Israel. O Monte Sião, a cidade de Davi. o túmulo do rei Davi, e assim vai, e finalmente o nosso Jesus. Lembra de Paulo, que perseguia a igreja, e que diz: eu vi o Senhor, eu vi aquele que me separou desde o seio da minha mãe, me escolheu para que eu pregasse o evangelho de Jesus. Eu vi o Senhor ressuscitado. O Senhor ressuscitado apareceu a mim, e apareceu a mais de 500 irmãos. Apareceu primeiro a Cefas, a Pedro, depois aos 12, depois a Tiago. Então, meus irmãos, a nossa fé, a nossa esperança são firmes, não se baseiam em ilusão, não se baseiam em crendices, não se baseiam em mitos, em fábulas. É preciso sempre lembrar disso. A cruz é concreta, mas é concreta também a ressurreição. Então, eu trago para vocês a paz da Terra Santa, a paz que é uma pessoa, é Jesus, nosso Senhor, que por nós morreu e por nós ressuscitou. Trago para vocês o Shalom, né? A paz de Jerusalém, né? A paz da cidade de paz, da visão de paz que é Jerusalém, a cidade do Messias, onde ele morreu e ressuscitou. Uma das maiores alegrias para um cristão é entrar no túmulo de Jesus e encontrá-lo vazio. Pense que coisa boa, entrar no túmulo e não encontrar Jesus. Ali era o último lugar que a gente queria encontrá-lo. E a gente, quando chega, entra no túmulo, está lá a pedra e escrito somente isso: ressuscitou. Pronto, não está aqui, ressuscitou. A morte não poderia prender aquele que é o Senhor da vida. A morte não poderia prender aquele que é a vida. Nessas férias também eu vi com meu sobrinho. Deixa eu contar para vocês um pouquinho essas coisas. Depois a gente vai meditar a palavra de Deus, como a gente faz. Eu tenho um sobrinho muito inteligente e eu quis mostrar para ele dois filmes. Um de ficção científica, um filme muito interessante. Se você puder assistir um dia, assista. Chama-se Contato. Foi inspirado na obra de Carl Sagan. Os mais velhos devem se lembrar que o Fantástico passou um tempo, só uns anos atrás, viu? Os mais novos não se lembram, não. Houve um tempo que o Fantástico da Rede Globo, todo domingo, mostrava algo do universo, das galáxias, buracos negros. E quem apresentava era um cientista norte-americano, um astrofísico, Carl Sagan. Ele morreu de câncer, era ateu. E o filme é baseado numa obra dele, muito interessante, vale a pena. É um filme que poderia ser assistido nas escolas, para debate, nos grupos de jovem e até por adultos, porque coloca a questão da fé, da existência de Deus, de modo muito interessante. Então eu quis ver com meu sobrinho. E vi também um outro filme, A Vida de Santo Antônio. E há lá nesse filme uma cena que sempre me comove quando eu vejo. Santo Antônio vai pregar numa ordenação sacerdotal e ele diz: quem deixa tudo por Cristo, deixa a mulher amada, deixa às vezes a família desiludida, porque tinha um plano para a gente e a gente traiu o plano, foi seguir Cristo, deixa os amigos, deixa a pátria, deixa tudo. E, no entanto, nunca está sozinho. Porque onde for, ele, o Cristo, estará com esse que deixou tudo. E Cristo é a casa, Cristo é a mulher amada, Cristo é a pátria, Cristo são os amigos, Cristo é tudo. Porque as perguntas na vida são muitas, as questões, as dúvidas, as perguntas são infinitas, mas a resposta é uma só: Jesus Cristo, nosso Senhor. E é verdade, a resposta é uma só: Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a resposta na alegria, ele é a resposta no pranto, ele é a resposta no sorriso, ele é a resposta na tristeza, ele é a resposta na saúde, ele é a resposta na doença, ele é a resposta na vida, ele é a resposta na morte. As perguntas que você traz no coração devem ser tantas. Eu também trago tantas perguntas. E a resposta é uma só: é Jesus. Nele, nós vemos o sentido da vida. Nele, nós compreendemos como somos pequenos, pobres, fracos, mas também quanto somos preciosos e amados e queridos. Pois bem, meus irmãos, são alguns dos pensamentos que eu partilho com vocês, viu? E foi tão bom meditar, rezar, pensar nas coisas da vida diante de Deus. Meus irmãos, como a palavra de nosso Senhor é firme. É firme. Recentemente eu estava lendo na Veja uma entrevista de um filósofo ateu, um filósofo de meia tigela. Eu até escrevi no jornal aqui de Aracaju, no qual eu escrevo a cada domingo, escrevi uma resposta, um comentário sobre a entrevista desse filósofo, vamos chamar assim, mas é um filósofozinho tão pequenininho, de um pensamentozinho tão medíocre que a gente chama de filósofo a pulso. E ele dizia assim, viu? É, Deus, esse Deus de Israel aí, podia ser qualquer outro, um Deus grego, ou um Deus lá do norte da Europa, da mitologia do norte, um Odin, qualquer Deus, é tudo falso do mesmo jeito. Mas é um bobo esse que diz isso. Porque o nosso Deus é o único Deus no céu e na terra. E como esse Deus é exigente. Como é bonito o coração desse Deus. Olha aqui essa leitura de hoje. Me diga, qual é o primeiro mandamento? Como é que está lá? Jesus uma vez disse, como é que está? Como é que tu lês esse mandamento? O primeiro mandamento é, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Escute, né? Ouve, Israel, ouve, aprende. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Mas aqui, meus irmãos, o sentido desse mandamento não é uma questão matemática. Existe um só Deus e não existem dois. Não, é uma questão muito mais profunda. Dizer que só há um Deus é dizer que nada pode ser colocado ao lado ou acima desse Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. O dinheiro não é Deus. A saúde não é Deus. A família não é Deus. O teu poder não é Deus. O teu interesse não é Deus. Só o Senhor é Deus. Um é o nosso Deus no céu e na terra. E porque só há um Deus, tu viverás nesse Deus. Tu obedecerás a esse Deus. Tu amarás a esse Deus, colocarás a tua vida nesse Deus, colocarás os teus passos nos preceitos desse Deus. E por isso tu amarás o teu próximo, como este Deus manda que tu ames. Deus não aceita que você o adore e pise o irmão, que você o louve e calunie o irmão, que você o incense e depois vá fazer o mal ao seu irmão. Veja, o monoteísmo, quer dizer, afirmar que há um só Deus, mexe com a vida da gente toda. Porque se eu digo um é Deus, no céu e na terra, e depois eu vivo como se Deus não existisse, então eu sou um ateu, eu sou um politeísta, eu adoro a mim mesmo, eu adoro os meus instintos, eu adoro as minhas paixões, eu adoro a minha vontade. Por que é que eu estou dizendo isso? Por causa dessa leitura de hoje. Assim diz o Senhor. Reparte o pão com o faminto. Acolhe em casa os pobres e peregrinos. Se eu sou o Senhor, se tu me temes, tu abrirás o teu coração para o teu irmão. Lá no Levítico o Senhor diz, teme o Senhor, ama o Senhor, não coloques obstáculo na frente do cego para ele cair. Eu sou o Senhor. Não amaldiçoes o surdo, porque ele não pode ouvir, não pode se defender. Teme o teu Deus. Não abandones o estrangeiro, não oprimas a viúva, não explores o órfão, mas adorarás o teu Deus. Está vendo? Na Sagrada Escritura, dizer que Deus é Deus, dizer que só o Senhor é Deus, exige que eu viva a minha vida no preceito do Senhor. Eu não posso dizer o Senhor é um só e depois viver do meu jeito, desobedecendo a Escritura, desobedecendo as normas, as orientações, os ensinamentos da Igreja de Cristo, orientações que a Igreja nos dá com a autoridade amorosa de Cristo para nossa salvação. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Se tu temes ao Senhor, reparte o pão com o faminto. Acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Essa frase eu sempre achei tão bonita. Não desprezes a tua carne. Aquele pobre é da mesma raça que tu. Aquele pobre é teu irmão. Desonrar o irmão é desonrar a mim mesmo. Ele é minha carne. É sangue do meu sangue. Ele é imagem de Deus como eu. E se for cristão, é meu irmão. Ele foi batizado em Cristo como eu. Ele é membro do mesmo corpo que eu, do corpo de Cristo. Se para um judeu já vale essa palavra, não desprezes a tua carne, porque o pobre é tua carne, o sofredor é tua carne, o irmão que caiu é tua carne, o aidético é tua carne, o travesti é tua carne. Veja bem, se já para os judeus todo homem é minha carne, para um cristão muito mais. Primeiro porque o Verbo se fez carne. O Filho de Deus, o nosso bendito Salvador Jesus, se fez carne, e fazendo-se carne, ele uniu-se de certo modo. O Concílio Vaticano II vai dizer que fazendo-se carne, o Filho de Deus uniu-se de um modo misterioso, de certo modo, a todo homem, a todo ser humano, a toda carne. Então, mesmo não cristão, pelo simples fato do Filho de Deus se ter feito homem, ele uniu-se àquele não cristão. E muito mais, de um modo totalmente diferente e novo, ele uniu-se a cada cristão. Porque batizados em Cristo, no Espírito de Cristo, nós somos um só corpo com Cristo. Então não desprezes a tua carne. Ouve, ó Israel, só há um Deus, o nosso Senhor. Então, por amor a Ele, preste atenção a quem precisa de ti. Há tantos pobres, de tantas pobrezas diferentes nesse mundo. Não desprezes o pobre. Como é bom, como é consolador, como é bonito quando a gente faz o bem a alguém e aquele alguém olha para a gente e diz: Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus o recompense. E a bênção do pobre, acredite, a bênção do pobre, o Senhor a escuta e a confirma. Por isso o profeta diz hoje, olha aí o versículo 8, então brilhará a tua luz como a aurora, a tua saúde há de recuperar-se mais depressa, à frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Isso não quer dizer que vai dar tudo certo para você não, viu? Mas quer dizer que você vai, de tal modo, seu coração sentir a presença do Senhor, que venha o que vier, você é forte. Venha o que vier, você é rico. Venha o que vier, você é imbatível. Porque o Senhor é a tua luz e a tua salvação. De quem tu terás medo? Podem cair milhares a teu lado. Pode cair um exército à tua direita. Tu permanecerás firme, porque colocaste a tua força no Senhor. Tu gritarás, invocarás o Senhor, pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tu destruíres teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, se prestares socorro ao necessitado, então o Senhor, na treva dessa vida, será a tua luz e a tua vida será como o meio-dia. Que palavra bonita, meus irmãos. Experimente, faça experiência, vá. Experimente levar a sério os preceitos do Senhor. Experimente viver de verdade o que ensina a Santa Igreja, que é tua mãe, que te gerou para Cristo no batismo. Experimente. Experimente deixar de lado a crítica, deixar de lado a vaidade, a soberba, o azedume. Experimente. Experimente ser humilde diante do Senhor. Experimente viver aquilo que a Escritura ensina, que é a imitação de Cristo, que eu já pedi para você comprar, que a imitação de Cristo ensina. E você verá a doçura chegar no seu coração e você conhecerá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Olhe, minha gente, a gente quando tem Deus tem tudo. Agora, para ter Deus, é preciso deixar tudo em segundo plano por causa de Deus. Muito bem, é isso que a primeira leitura de hoje nos ensina. Está aí, meus irmãos, mais uma vez, a palavra do Salmo confirma a primeira leitura que acabamos de meditar. O justo, aquele homem que é caridoso, prestativo, aquele homem que é reto diante do Senhor, o seu coração está sempre tranquilo, não teme nada. Ele não teme, porque mesmo recebendo notícias más, ele confia no Senhor e o seu coração está seguro. Jamais vacilará o homem reto. A sua lembrança permanece eternamente. Deus vai lembrar-se dele sempre, sempre, e socorrê-lo. Socorrê-lo, mesmo quando ele é quebrado, interiormente ele está em paz, interiormente ele é firme. Olha, nós estamos escutando esta primeira carta de São Paulo aos Coríntios desde o segundo domingo comum. Nós já estamos no quinto domingo. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto. Este é o quarto domingo que a igreja nos faz ouvir esta primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vai nos fazer ouvi-la todinha. É assim, viu? A igreja vai pegando um texto bíblico, um livro, e faz com que nós o escutemos todinho durante os domingos. Lembre bem, São Paulo aqui, eu já expliquei para vocês, lá no segundo domingo, eu expliquei um pouquinho quando foi escrita esta carta, como era a cidade de Corinto. São Paulo, só para que você entenda, São Paulo fez a sua primeira viagem apostólica. Na segunda viagem apostólica, ele visitou Corinto e evangelizou Corinto. Só para você se lembrar, Corinto era uma das grandes cidades do Império Romano. Corinto era uma cidade cosmopolita, havia muitos estrangeiros, gente do Império todo. Corinto era uma cidade depravada, havia dois portos em Corinto. E se um porto só já é lugar de depravação, imagine dois. Porque Corinto fica no istmozinho, numa faixinha estreita de terra banhada por dois mares. Então tinha o porto dos dois lados. Está certo? Agora veja, São Paulo chega ali muito para baixo. Eu vou explicar por quê. Mas antes, olha o que São Paulo diz, recordando. Irmãos, quando fui à vossa cidade, anunciava-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. São Paulo chega, eu dizia nesse instante, para baixo. Por quê? Porque ele tinha evangelizado, tinha pregado o evangelho em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, e colocaram-no para correr de lá. Aí foi para Filipos. Em Filipos, ele levou uma bela surra e foi colocado para correr. Aí foi para Atenas. Em Atenas, ele pregou no Areópago. Falou de Cristo usando a filosofia grega. Quando falou na ressurreição, os atenienses zombaram dele, mangaram dele. Olha, a gente escuta você outra hora, viu? Agora a gente tem o que fazer. Veja. Então, São Paulo chega em Corinto para baixo, para baixo. Apanhou, foi corrido de Tessalônica. Apanhou em Filipos. Tentou usar a filosofia grega para convencer os atenienses, fracassou. Chega em Corinto, uma cidade pervertida, para baixo mesmo. E ele vai falar do que em Corinto? Da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pensa, homem, a sabedoria humana é loucura. A lógica humana aqui não basta. Se a gente seguir só a lógica humana, jamais vai crer na loucura da cruz. Então Paulo fala de Cristo crucificado, sem medo nenhum. Está aqui. Quando fui à vossa cidade, anunciava-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Não, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso a igreja deve se lembrar sempre. Nós bispos, nós padres, você catequista, você que é coordenador de grupo aí da Legião de Maria, do apostolado, você que é do Shalom, você que é de comunidades de vida, você que é catequista, você que é das tantas comunidades da nossa arquidiocese, nós não deveríamos anunciar outra coisa a não ser Jesus e Jesus crucificado. Crucificado por amor. Crucificado para limpar teus pecados e os do mundo, crucificado porque nós o crucificamos com o nosso pecado, com a dureza do nosso coração, crucificado para nos acolher, com o lado rasgado para que a gente habite no seu coração, com os braços abertos para que a gente corra para ele, pendurado na cruz para ligar a terra ao céu. É esse Jesus que São Paulo anuncia, esse Jesus que morreu e ressuscitou. Entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Às vezes o mal nosso é que a gente entra com tanta teologia, tanta filosofia, tanta psicologia, tanta gia, e esquece de pregar o essencial, Jesus nosso Senhor. É por isso que eu recomendo tanto a Imitação de Cristo, esse livrinho bendito. porque me faz saborear a doçura, a força, a caridade, a bondade de Jesus nosso Senhor. Então essa é a pregação da igreja. Essa é a pregação. Quando a gente prega, por exemplo, na festa dos santos, por que Santa Luzia? Por que Nossa Senhora? Por que São José? Por que São Francisco? Porque eles são imagem viva de Jesus morto e ressuscitado. No cristianismo, tudo é Jesus. O centro é Jesus. Tudo deve levar para Jesus. Tudo é decorrente de Jesus. E aí São Paulo lembra: aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito tremor. Depois da carreira que levou em Tessalônica, depois da surra que levou em Filipos, depois do fracasso retumbante em Atenas, eu cheguei junto de vós com muito receio e tremor. Também minhas palavras e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito. O que é isso? Experimente, vá, faça experiência. Faça experiência. Você que é pregador, se você pregar a palavra de Deus confiando no Senhor Jesus, essa palavra converte. Se você pregar essa palavra de Deus não recorrendo a muita sabedoria humana, a pensamentos humanos, a lógica humana, mas se você pregar Jesus, Jesus, se você deixar que dos seus lábios brote o amor a Jesus, a paixão por Jesus, você vai ver o poder que essa palavra tem. E se você que escuta levar a sério a palavra de Jesus, pode ser pela boca do pregador mais medíocre. Às vezes as pessoas dizem, aquele padre não prega nada. Mas você escuta aquela pregação, mesmo aquela pregação michuruca. Ó, antes da pregação, o evangelho foi anunciado. Se a pregação for michuruca, o evangelho não é michuruca. Se você escutar com fé, com devoção, com o coração na mão, e se você viver essa palavra vai aparecer em você com toda a força do poder do Espírito. E faz milagre na sua vida. Milagre! Milagre! A sua vida muda. São Paulo então diz: a minha palavra, a minha pregação, não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. A nossa fé não se baseia nos homens, não se baseia no bispo, não se baseia no padre, não se baseia no papa. A nossa fé se baseia em Cristo. O Santo Padre, o Papa, o Bispo, os padres são ministros. Os diáconos são ministros dessa palavra. E quando o que eles pregam, eles vivem, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E quando eles pregam, mas não vivem, escutem o que eles pregam, como diz Jesus no Evangelho. Fazei o que dizem, não façais o que fazem. Porque dizem e não cumprem. Mas ainda quando não vivam, essa palavra tem poder. E ainda quando não vivam o que pregam, essa palavra que eles pregam é verdadeira, porque prega a palavra de Cristo. E essa palavra vai julgar você que escuta e vai julgar ele que prega. Então, essa palavra tem poder, porque essa palavra é a palavra da cruz e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, fiquemos com essa palavra, procuremos viver na vida a palavra do Senhor. E a gente vai ver o poder que ela tem, o poder do Espírito. Aquilo que Jesus disse a Marta, a Maria, vale aqui também. Se tu creres, verás a glória de Deus. Já escutamos a primeira leitura, meditamos a segunda, rezamos o salmo. Tá aí, meus irmãos, nós estamos escutando desde o domingo passado o Sermão da Montanha. Lembra disso? O Evangelho de Mateus, eu disse a vocês, da Mateus, Jesus é o novo Moisés. Jesus é aquele profeta que Moisés prometeu no Deuteronômio. O Senhor Deus fará surgir no vosso meio um profeta como eu. Veja, quando ele vier, vós devereis escutá-lo. Então Jesus é o novo Moisés. Jesus é o verdadeiro Moisés. Por isso mesmo, São Mateus coloca 5 grandes discursos de Jesus no seu evangelho. Como Moisés escreveu, segundo a tradição, os 5 livros da lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, assim também Mateus coloca cinco grandes sermões de Jesus. O primeiro é o Sermão da Montanha, depois o Sermão sobre a Missão Apostólica, depois o Sermão sobre o Reino dos Céus, depois o Sermão sobre a Vida na Comunidade e depois o Sermão sobre o Fim dos Tempos. Então, cinco sermões. Nós, semana passada, no domingo passado, começamos a ouvir o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. Lembre que o Evangelho de domingo passado foram as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, onde é que ele está? Nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. E hoje Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vamos entender isso. O que é que Jesus quer dizer quando diz que a gente é o sal? O sal purifica. O sal dá sabor. O sal conserva. Mas o sal não é a comida. O sal é um pouquinho na comida. Veja, o mundo todo nunca vai ser cristão. Não se iluda. Jesus nunca pensou que todo mundo ia ser cristão. O que Jesus quer, o que Jesus pensou, é que os cristãos sejam aquele pouquinho que seja diferente. O cristão não é melhor nem pior do que ninguém, mas tem que ser diferente. O cristão é aquele que vive segundo Cristo. O nosso mal é que a gente tem cristão demais e cristão de menos. A gente tem um monte de cristão, mas que não é cristão. Então, sal da terra. Quer entender melhor isso? Se você olhar o livro do Levítico, capítulo 2, versículo 13, escute o que o Senhor diz: salgarás todas as tuas oblações, não deixarás faltar a tua oferta o sal da aliança de teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Levítico 2, 13. Ou seja, toda oferta que era feita no templo tinha que ter uma pitada de sal. Toda oferta. Pois bem, o cristão é esta pitada de sal que torna o mundo todo agradável a Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a minoria. Vós sois a pitadinha. Vós sois o pequeno rebanho, tão fraco, aparentemente. Um pequeno rebanho que não é segundo a sabedoria do mundo, como disse São Paulo na segunda leitura de hoje. Um pequeno rebanho que para o mundo é um bocado de tolo, de boboca, de besta. Mas vós sois o sal. Vós sois esse pouquinho de sal que torna esse mundo agradável a Deus. Esse mundo sem graça. Esse mundo empanturrado de diversão perversa, pervertida. Esse mundo empanturrado de sexo, de bebida, de futilidade, de ganância, de disputa de poder, de dinheiro, de superficialidade. Vós, olhe meus irmãos, eu vou repetir, o mundo nunca será todo cristão, mas é importante que os cristãos sejam cristãos de verdade, que o mundo olhe para a gente e veja na gente um modo diferente de viver, no amor, na felicidade, num coração cheio de Deus. O problema nosso é que a gente tem cristão demais, e cristão demais que tem vida cristã de menos, cristão demais que vive de modo pagão, cristão demais que pensam como os pagãos, fazem como os pagãos, falam como os pagãos, vivem como os pagãos. Cristão demais que não são nem sal, nem luz. Esse é o problema. Esse é o problema. Como era bom que os cristãos fossem poucos e mais cristãos. Como era bom. É verdade que Nosso Senhor quer que a gente proclame o seu santo nome, evangelize até os confins da terra. Mas muita gente se engana e diz assim: não, todo mundo tem que ser cristão. Então, para que todo mundo seja cristão, vamos maneirar o cristianismo. Vamos maneirar. A gente aceita divórcio, a gente aceita aborto, a gente aceita que acabe com celibato, a gente aceita casamento gay, a gente aceita preservativo e anticoncepcional no casamento, a gente aceita tudo, contanto que todo mundo seja cristão. Não, está errado. Não é isso que Cristo quer, é o contrário. Cristo quer que a gente viva uma vida de verdade para Ele, de verdade. Que os casais tenham uma vida santa, nada de preservativo na vida sexual, nada de anticoncepcional. Que os jovens sejam castos, que os cristãos sejam honestos nos negócios, que as famílias vivam em paz, tudo isso por amor a Jesus. Não é por uma lei exterior, não é por uma imposição, é por amor, é por encanto com Jesus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se alguém quer ser meu discípulo, renuncie-se, tome a sua cruz. Se alguém me ama, guarde a minha palavra. Então o cristão vive assim. O cristão é diferente. Não é melhor, nem é pior que ninguém, mas deve ser diferente. E sendo diferente, ele se torna sal. E aí quando os pagãos veem, porque os pagãos podem ter tudo, viu? Inteligência, dinheiro, serem bem-sucedidos, mas faltará sempre a paz. Não conhecerão o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então a luz não é o quarto todo. A luz não é o ambiente todo. Mas a luz é aquela chamazinha que ilumina tudo. É isso que o cristão é. O cristão não é o mundo, mas deve iluminar o mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da vasilha, mas num candeeiro onde brilha para todos os que estão na casa. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Tem umas coisas na igreja hoje que a mim, pelo menos, me angustiam tanto, tanto. Eu estava no aeroporto de Roma, esperando o avião para voltar para o Brasil, e vi um rapaz muçulmano rezando no aeroporto. No aeroporto de Roma, deu a hora da oração, colocou lá o tapete no chão e fazendo aquele monte de reverência que os muçulmanos fazem. A gente tem vergonha de ser cristão. A gente tem vergonha de falar de Jesus. A gente tem vergonha de rezar em público. A gente tem vergonha, às vezes, de usar o nosso distintivo de padre em certos ambientes. A gente tem vergonha, vergonha. Oh, meu Deus! E Jesus diz, brilha a vossa luz, brilha aquilo que vós sois, brilhe as vossas boas obras, brilhe. Repare que Jesus diz, brilhe para que o mundo veja as vossas boas obras. E não é para fazer escondido não. Jesus não disse que é para entrar no quarto. Cuidado com o que Jesus quer dizer. Eu não devo fazer para os outros verem, mas bendito eu, quando eu fazendo, os outros virem. Uma coisa é o fazer para aparecer. Uma coisa é o fazer para os outros verem. E aí Jesus condena. Mas quando eu faço por amor a Deus, não para os outros verem, faço porque é o certo. Faço por amor a Deus. E os outros enxergam e glorificam a Deus, ótimo. É o que Jesus diz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, não devo dar esmola para que os outros vejam. Mas se os outros veem dando esmola e se edificam, graças a Deus. Eu não devo rezar para aparecer, mas se eu estou rezando e os outros veem e se edificam, graças a Deus. Eu não devo fazer o bem para ser visto, mas como é bom quando os outros veem fazendo o bem, como se edificam. Meus queridos irmãos, fiquemos com essas palavras da Escritura, que é palavra de Deus para nós. E que vivamos essa palavra e nossa semana seja abençoada. O que é que eu desejo mais para vocês? A bênção de Deus. Vamos começar daqui a pouco a Santa Quaresma. Uma semana na graça de Deus, sendo sal, sendo luz, não pela nossa força, mas pela graça do nosso Salvador. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe sua família. Nosso Senhor mostre para você a sua face. Se você está chorando, está triste, que a face do Senhor, a luz da face de Cristo, console você. Se você está doente, que o Senhor lhe dê força para levar a cruz com Ele. Levar a cruz, abraçá-lo na cruz. E se for da vontade dEle, que lhe dê a saúde do corpo. Mas antes lhe dê a saúde da alma. Se você se sente pecador, se está com o coração ferido pela infidelidade, pelo pecado, deixe de olhar para você. Deixe de olhar para o seu pecado e olhe aquele que morreu pelo seu pecado. Confie no Senhor e diga, Jesus, o teu perdão e o teu amor me dão a graça de recomeçar. Senhor, tu confias em mim, tu acreditas em mim, mesmo quando eu não acredito mais em mim mesmo. Procure um padre, se confesse, confesse seu pecado. Levante-se e em nome de Jesus caminhe. Se você está passando por dificuldade na família, coloque sua família nas mãos do Senhor Jesus e peça à Virgem Maria que cubra com seu manto materno a sua família. Uma boa semana, viu? Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na vida social, seja no descanso, seja no divertimento. Que a paz de Deus, que supera em Cristo todo o entendimento, esteja sempre com você. E pela intercessão da toda santa Virgem Maria, abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.